Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Em 1985, nasce a mundialmente famosa Blockbuster. E sua jornada em nosso mundo se dá em paralelo com o desenvolvimento tecnológico. A Blockbuster já foi abarrotada de VHS, depois de DVDs, e em 2007 chegou a atuar em 26 países e contando com mais de 70 milhões de associados. Mas a sua morte vem quando a locadora parou de atualizar o tipo de mídia com que trabalha. Ou melhor, sua forma de distribuição. Senhoras e senhores, entramos na era digital, na era do streaming. Em 2007, a Netflix, até então uma locadora de filmes que entregava via correios, passa a oferecer um catálogo através de um serviço sob demanda. Basta assinar o serviço e todo o catálogo está à sua disposição. Nasce a Netflix como nós conhecemos. Ao mesmo tempo, a Apple lança o Apple TV e tenta repetir o mesmo sucesso que teve com as músicas. De lá pra cá, vimos a Apple perdendo espaço, Crackle da Sony nascer e morrer, a Netflix expandindo seu serviço para o mundo inteiro, a Amazon lança o Prime Video, YouTube quer ganhar também sua fatia com produções independentes e, pasmem, até Fish TV, o canal oficial de pesca esportiva, tem sua versão sob demanda. Mas aí, Cavalaria e Tato Tarkan, qual é o futuro dos streamings?
Não sabemos.
Não sabemos. Muito obrigado, esse foi o update da semana.
Eu quase lancei aqui o final, você acabou de ouvir o update. Galera, queria primeiro mandar um Raul pra todo mundo que tá assistindo a gente ao vivo aí, todo mundo que tá mandando comentários e você que tá ouvindo o podcast. Não se esqueça, você pode também assistir ao vivo e participar comentando, lançando comentários, super likes, não, super chats.
Super chats. Aqui não é Tinder, tá?
Exatamente.
Aqui não é Tinder.
Falando um pouco desses serviços de streaming, o mercado tá cada vez mais complicado mesmo. Hoje todo mundo tá lançando serviço de streaming. Eu fiquei surpreso na formação da pauta que até o Fish TV...
Pô, pesca profissional.
Pesca e companhia, tem seu próprio canal de streaming.
Cara. É, velho.
Você pode ver pesca a hora que você quiser.
A hora que você quiser, aonde você quiser.
Ai, que maravilha, cara. E não só, não faltam serviços. Aí o ponto complicador é o seguinte, cara. Qual é o limite para esse volume? Porque eu acho que a Netflix acabou ganhando muito espaço no mercado porque concentrou muito conteúdo que interessa as pessoas. E pra quem é assinante de TV a cabo, por exemplo, você até ganha um ou dois desses serviços pra você poder assistir, né? Por exemplo, você assina HBO, você tem na sua casa, você também tinha acesso ao HBO Go. Hoje é vendido separadamente.
Ah, você assina Fox, pode ver a Fox Premium lá.
Exatamente. Agora, aonde que a água bate na bunda? Com todo mundo lançando seu serviço de streaming, quanto você tá disposto a gastar? Qual é o limite que você tá disposto a gastar? E quantos serviços você vai assinar? Por quê? Cada vez menos, na minha opinião, faz menos sentido você assinar a TV a cabo e faz mais sentido você só ser assinante desses serviços, que é o que eu faço hoje, por exemplo.
Cara, mas isso é complicado porque tem tantas opções no mercado que isso passa a ser quase um custo de assinatura de TV por assinatura.
Exatamente.
Velho, você vai gastar R$200 assinando vários serviços, não faz muito sentido. Então, não sei se a estratégia dessas marcas que, primeiro, se concentraram na TV por assinatura, aí depois começaram a fazer seu próprio serviço separadamente, e depois vai se juntar de novo, como que vai ficar isso? Eu acho que... Se vocês, né, se as marcas, se as produtoras de conteúdo não tomarem cuidado, muita coisa vai se perder, muita coisa vai morrer. E aí, meu, você, os usuários vão... E aí, uma outra visão. Os usuários vão acabar voltando pra pirataria. Eu já explico o meu raciocínio pra você.
Não, eu acho que faz muito sentido esse raciocínio, Mauri. Eu odeio concordar com você, mas às vezes eu sou obrigado.
Ah, não,
às
não.
vezes
eu sou Porque obrigado. Porque eu sempre tenho razão.
Não, não. Isso é bem raro.
Se você quer ter razão, você tem que concordar comigo.
Eu ouvi uma frase genial essa semana. Que era, por que eu vou ler livros? Porque se eu leio algo que eu concordo, que a pessoa tá concordando com a minha opinião, eu já sei daquilo, é perda de tempo. E se a pessoa tá discordando de mim, ela tá errada, não vale a pena gastar meu tempo. Eu acho que é isso, por isso que você não lê tantos livros. Mas vamos lá, cara. Eu acho que tem alguns fatores aí que influenciam nisso. e que muitos desses canais pequenos, como Fish TV, por exemplo, lançando seus próprios serviços de streaming, sob demanda, etc., eles vão acabar se aproximando da nossa realidade, de um produtor de conteúdo independente, que vai atender, sei lá, um nicho talvez menor do que um grande serviço de streaming como Netflix.
Porque um cara como esse hoje, ele se vende como televisão, né? Como,
exatamente.
Ah, eu atinjo 6 bilhões de pessoas com o meu canal de
A gente sabe, eu vou apontar o dedo mesmo, que tem muito canal de televisão por aí que tem menos audiência do que nossos programas, como, por exemplo, o Trageek.
É.
A gente, por exemplo, foi na Globo News uns anos atrás. E aí as pessoas deram parabéns, vocês estavam na Globo News. Eu falei... Mas o Ultra Geek tem mais audiência do que a Globo News. Por que vocês estão falando, cara?
Parabéns pra eles.
Parabéns pra eles. Por que ninguém mandou mensagem? Parabéns, Globo News. Vocês chamaram os caras da Rede Geek. Mas voltando ao ponto. Eu acho que uma grande virada que eu espero pra esse ano é o lançamento do Disney Plus, cara.
Você acha que vai movimentar?
Porque o que acontece? Assim? A Disney vai lançar seu próprio serviço de assinatura. E mais do que só seu serviço de assinatura, eles vão produzir séries exclusivas, conteúdo exclusivo pro Disney Plus. Eles já falaram isso. Tá? Assim que venceu o contrato deles com a Netflix, né, na verdade, mas eles também vão colocar todos os conteúdos do Disney Vault, ou seja, todas as animações clássicas, Branca de Neve, Bela e a Fera, meu, hoje em dia, se você quiser alugar Moana, ou comprar Moana digital, é R$50, cara. Agora você pode gastar R$30 por mês e assistir todos os filmes, contra os conteúdos da Disney, canal Disney. A Disney produz conteúdo pra caramba. E a Disney não é só dona da Disney. A Disney é dona da ABC nos Estados Unidos. A Disney é dona da Fox e todos os seus conteúdos. Hoje a Disney é dona de Muppets, é dona de... de Family Guy. Tem o direito de transmissão, né?
National Geographic.
Cara, tem muito conteúdo, cara. Os caras têm tudo. Até Fox News os caras têm. Até Simpsons os caras têm. Star Wars, Marvel. Você acha que você não vai poder assinar? Você não vai querer assinar um conteúdo desse, cara?
Cara, eu acho. E a previsão, né, do Disney Plus, que é o nome que eles deram pro serviço deles, é que ele seja lançado ainda em 2019, senhoras e senhores. Porém, não se empolguem tanto, porque 2019 vai ser apenas para o mercado americano. E aí a ideia é que em 2020 isso se expanda para o restante do mundo. E aí para as terras tupiniquins, você brasileiro, Cavalaria Geek, que está aqui acompanhando a gente, fique tranquilo porque a Disney Plus já tem site em português, tá?
É mesmo?
É, site.com.br é em português brasileiro. Ou seja, eles querem chegar no Brasil. E aí até me
questiono. Eu tenho informações... De dentro do mercado.
Privilegiadas, tá tudo.
O mercado tá dizendo que a Disney Plus vem pro Brasil logo depois dos Estados Unidos.
E, cara, isso é muito curioso. Por quê? Olha, um detalhe aqui, vou pegar uma informação. Ó, em 2007, o Netflix... Ó, 2006, o Netflix começou a fazer o seu serviço de streaming, tá? Aí, em 2007, eles saíram dos Estados Unidos. Então, 2010, eles foram pro Canadá. 2007 começou nos Estados Unidos.
Só nos Estados Unidos. 2010... Mas lembrando que quando eles começaram como um serviço que você pagava uma assinatura e eles mandavam por correio, né?
Não. O serviço de streaming
começou
em 2007. 2010, eles foram para o Canadá. Foi a primeira vez que eles saíram do mercado americano. Em 2011, eles já vieram pro Brasil.
É.
Ou seja, o mercado brasileiro
ele
tem alguma coisa que é importante nele. Apesar, o que é muito estranho, porque a tendência seria ir para outros mercados da América Latina que falam espanhol, porque você vai abraçar muito mais
países. Mas o Brasil é muito grande, cara.
Mas o Brasil fala português e, velho, os caras vieram pro Brasil um ano depois de vir pro Canadá. Isso é muito da hora. E aí você vindo falar agora que a Disney Plus já tem a pretensão de vir logo em seguida pro Brasil, realmente isso mostra que o mercado brasileiro é importante.
É isso que tá sendo dito aí no backstage, né, cara? Do mercado de entretenimento, pelo menos. Foi os meus amigos me disseram.
Véio, só pra vocês terem uma ideia, no Reino Unido, chegou em 2012
o Netflix. Chegou depois do Brasil.
Chegou depois do Brasil o Netflix.
E até talvez até pelo mercado, de como o mercado funciona. Mas a parada é a seguinte, cara. Qual é o limite que você tá disposto a gastar em serviço de streaming por mês? Porque hoje, dentro da minha rotina, eu assino 1, 2, 3 serviços de streaming. Eu assino a Netflix, a minha esposa, né, tá dentro da renda da casa, assina a Amazon Prime, e eu assino o YouTube.
Ah,
eu pago o YouTube Premium.
Olha
São três serviços.
Isso e aí, dá mais ou menos
agora
R$60.
Agora em abril... É, vai, é porque a Amazon Prime é barata, né? Sim. Vai dar uns R$75, mais ou menos.
Por quê?
Porque o Netflix agora tá R$34.
Pode crer, aumentou agora, né?
O YouTube Premium tá mais R$30.
30 conto,
tá? Tá 64, mais 7 e pouco, né? Do Amazon Prime.
Na verdade é 14,
vai pra 14, né? Vai pra 15 conto,
é,
na verdade.
É R$75.
Vamos arredondar para R$75, cara. Só que, agora em abril, vai lançar a nova temporada de Game of Thrones.
E aí,
honestamente, eu prefiro, se eu tenho condições, de pagar o serviço de entretenimento que eu tô usando. Então, eu vou pagar o serviço da HBO durante o período dessa nova série que eu quero acompanhar a última temporada de Game of Thrones.
Então, cara, isso que você tá falando faz sentido. Por quê? Muitas pessoas fazem isso. Ah, não, eu vou assinar pra assistir especificamente a série, essa série, e depois eu
então,
vou
mas cortar a assinatura. Pra HBO Go. Pra HBO Go.
Então, mas aí começa...
Pra Amazon Prime eu tava nessa lógica. Mas no Netflix, não. O Netflix, pelo menos na cultura das pessoas que estão na minha bolha, cara...
Continua sempre assinando.
É sempre Netflix, é o básico. Mas por quê? Porque a Netflix tem uma penetração de aplicativo fantástica. Você tem aplicativo de Netflix rodando na porra do liquidificador.
E funciona bem.
E funciona bem, entendeu?
Com uma compressão maravilhosa.
Tem no micro-ondas, você consegue rodar isso no 4G e funciona. Agora, o Amazon Prime é muito mais difícil, HBO é mais difícil ainda. Amazon Prime, velho, não tem nem Chromecast. Porque fica aí a Amazon e o Google, tipo, a gente é concorrente. Vai, me ajuda aqui, Mauri.
A gente é concorrente.
Aí é difícil. Entendeu?
É foda.
Mas quanto a gente tá disposto a gastar, Mauri? Quanto você tá disposto a pagar em serviço?
Cara, eu pagaria, no máximo, estourando, R$90.
Seriam três serviços de R$30.
Ou
o preço mais realista. R$100 é o teto.
Cara, eu acho que
R$100 é o teto.
Por quê?
Porque eu duvido que o Google vai... Que a Disney vai chegar... Qual câmera tá? Não sei. Eu duvido que a Disney vai chegar... E vai lançar o serviço deles a R$30.
Você acha que vai ser
Eu acho que vai chegar, tipo, sei lá, 45. Ah, o Netflix tá 34?
Então o nosso,
vai ser 45, R$50.
Então, mas aí começa...
Porque a gente tem Marvel. Porque a gente tem Disney. E se eu tenho essa porra toda, vocês vão ter que me engolir. Eles vão dar uma desagalo e a gente vai ter que engolir a Disney.
Não, eu acho que a galera vai pagar, sim.
Você não paga?
Assinar. Cara, eu pago.
Mas... E vou falar o que eu faria se eu fosse o diretor da Disney. Eu ainda ia pegar e ia tirar todos os meus filmes pra compra do Google Play.
É, eles vão tirar.
Eu vou tirar todos os meus filmes do tipo, de todos os lugares. Você só vai assistir filmes da Disney no cinema ou no meu serviço de streaming pra forçar a entrada de todo mundo gostoso.
Então, mas aí a questão é, pra mim só vai dar certo essa estratégia se eles tiverem conteúdo exclusivo dentro da plataforma.
Vão ter, Mauri. A Disney é uma fábrica de conteúdo.
Eles falaram que vão produzir, por exemplo, uma série de Star Wars.
Então, velho.
Que vai contar aí mais ou menos a história aí, do Rogue One, né? Um dos personagens do Rogue One. Vai ter aí série exclusiva de Marvel. Eles vão produzir séries exclusivas. Só que até que ponto... Eles vão realmente se dedicar a isso. Por quê? Se eles só tiverem o catálogo deles, o catálogo padrão, eu acho que não vai se desenvolver. Eu acho que as pessoas vão assinar na empolgação, vai chegar um tempo, um momento e vão parar. Por quê? Aí entra a pirataria. O cara não vai ficar pagando pra ter o catálogo padrão dele, da Disney, e porque ele vai poder baixar a hora que ele quiser em qualquer outro local.
Ah, sim.
Entendeu? Então não faz sentido pra mim. Eles têm que ter conteúdo exclusivo e conteúdo, sim, de qualidade.
Ó, tá? Vou fazer aqui, mandar um Raul pro Roger Takada, que tá assistindo a gente. Falou que fazia tempo que não acompanhava o update e que tá surpreso com câmeras e todas essas tecnologias. A gente tá fazendo a trilha ao vivo aqui, depois já vira direto um podcast que já entra no feed. Mas ele mandou, eu assino hoje Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium, Spotify e Apple Music, cara. É bastante coisa. E o Wagner Dias falou, só Spotify e Netflix que nem estou assistindo mais. Cara, eu assisto muito. Eu assisto... Netflix, particularmente, virou a minha televisão. É o que eu assisto diariamente, assim. É. Eu chego em casa e boto Netflix ou boto YouTube. São minhas duas ferramentas, plataformas principais. Mas vou dizer que eu não assisto conteúdo original do YouTube porque... Muda pra aquela câmera agora. Porque o YouTube só faz conteúdo original pra hipster. É só conteúdo, musical, jovem, adolescente. Cara, na boa, velho. Faça um conteúdo decente, velho. O único que me chamou a atenção foi Cobra Kai. Mas que toda vez que eu sento na frente da televisão, eu esqueço que tem lá. Aí eu fico assistindo o vídeo de produtor conteúdo independente.
Eu acho muito confuso o YouTube, sabia?
Mas isso é um problema do Google. Ele o Google é desorganizado pra caramba,
muito
velho.
Confuso, cara. Você achar qualquer conteúdo ali, entender se o conteúdo é independente, se não é, o que tá rolando, se você pode comprar, se não pode, se pode alugar. Velho, eu acho extremamente confuso.
Isso é um problema do Google e eu não posso nem julgar os caras, porque a Rede Geek, às vezes, tem umas fases... que nosso conteúdo fica confuso, a gente fica inventando um monte de conteúdo.
Tudo bem, mas a gente não tem a grana que os caras têm,
né? Não tem. Se eu tivesse metade do dinheiro que os caras têm, eu tava fazendo o melhor conteúdo do mundo, tava sendo o maior competidor da Disney.
Então manda dinheiro pra nós, Google.
Apoia a gente no Padrim, redig.com.br/padrim.
É isso aí.
Mas agora, por exemplo, a gente tem a entrada da Apple no mercado. A Apple, aparentemente, agora no evento de março, vai lançar o seu serviço de streaming com conteúdo original. A Amazon tá pegando mais forte na brincadeira.
Sim.
Porque a gente vai ter série de Senhor dos Anéis. E os caras estão vindo com tudo, velho. A galera tá lançando trailer, tá lançando gracinha, teaserzinho, trailer ainda não, teaserzinho. E a gente vai ver uma porrada de conteúdo original desses caras. E aí, qual é o limite da coisa? Será que a gente tá disposto a chegar a R$200? Porque hoje, na nossa cabeça, com o tipo de conteúdo que a gente consome, é R$100 o teto.
É.
Mas aí, chega os caras... Aí, vamos lá. Vamos fazer um cenário, Maurinho.
Sim.
Tá? Hoje a Amazon Prime tem, na minha opinião, a série mais legal deles é O Homem do Castelo Alto ou The Man in the High Castle, tá. Certo?
Da Amazon Prime.
Da Amazon Prime.
Ah, o
Jack Ryan também é muito bacana. É. A gente também tem American Gods, que agora lançou a segunda temporada. Eles não pagaram nada pra eu falar isso aqui. E a Netflix. A Netflix tem uma porrada de série original que eu gosto Eu gosto de várias delas. Séries, filmes, etc. Netflix, ó concurso. O YouTube tem as séries originais deles. Aí agora a Amazon Prime também vai ter Senhor dos Anéis. Aí a HBO vai ter a nova série de Game of Thrones. Tem Westworld, que na minha opinião é foda. Poderosa, e todo o catálogo de séries originais da HBO também. A Apple vai lançar as suas séries originais e eu aposto que os caras vão vir com força, porque além de tudo eles estão entrando nas televisões da LG, da Samsung, da Sony, com seus aplicativos.
E o que faz... vamos lá, Amazon. A Apple, que é a Apple, tá fazendo aplicativo pra televisão, cara. Os caras estão colocando o iTunes em todos os lugares. E vocês, pelo amor de Deus, velho, facilita a nossa vida, ajuda a nós. Não dá pra consumir só a Amazon Prime pelo Fire Stick ou pelo computador, gente. Vamos agilizar o processo.
E a estratégia do YouTube, cara, é tirar anúncio. E não só isso, tá? Pra galera que mora nos Estados Unidos, o que acompanha a gente, eu acho que principalmente na América do Norte, eu acho que a galera do Japão, como o Roger Takado, o pessoal da Ásia, acho que não tem isso. Mas o que acontece? Quando você assiste conteúdo no YouTube, principalmente nos Estados Unidos da América do Norte, alguns dos serviços que o aplicativo tem estão liberados lá de graça. Como, por exemplo, de bloquear a tela e continuar ouvindo o vídeo, ou ainda de poder deixar o Picture in Picture, porque é uma função muito bacana, cara. Você está vendo um vídeo enquanto você troca mensagem, você está otimizando o seu tempo. Mas, fora isso... O YouTube Premium tira os anúncios. E eu vou dizer pra vocês, eu produzo conteúdo para o YouTube, mas usar o YouTube sem anúncios, você usa uma semana, você não consegue voltar.
É mesmo?
É outra experiência,
por isso que ele fala, por isso que ele manda, usa um mês grátis aqui!
É isso aí, porque se você usar 30 dias, você não vai voltar. Eu abri uma outra conta, abri no celular de alguém, fui abrir um vídeo, rodou 3 propagandas do pre-roll, assim, duas em seguida, cara. Eu falei, meu...
Isso nunca aconteceu comigo.
É, mas tem acontecido. E vou te dizer, se você testar 30 dias e voltar, volta com mais anúncio ainda,
cara. Não testo, não.
Então, assim, cara, tá cada vez mais. E com conteúdo bacana, velho, com só a série da hora, Mauri. Fazem uma série de Star Wars, aí fazem uma série de Volta ao Futuro, sei lá, uma coisa que não tem como segurar. Senhor dos Anéis, Westworld, só coisas fodidas. Eu falo assim, mano, que bosta, eu vou ter que assinar tudo.
Então, mas daí vem a estratégia das galeras. O que acontece? Tem muita gente que aproveita do serviço de streaming pra fazer assinatura só pra fazer a maratona. Às vezes pegam um mês promocional ou um mês com desconto e faz a maratona daquela série que ele quer assistir. E aí depois desassina. Será que com esse volume, com essa massa, com essa quantidade de serviços de streaming à disposição do público, o Netflix e outros serviços vão mudar a estratégia de parar de lançar no pacotão só, tudo de uma vez, e vão passar a lançar semanalmente os seus episódios pra forçar o cara a assinar e continuar assinando?
Ah, eu não sei. Eu não sei, cara, mas eu acho que serviço de streaming reduz sim a pirataria. E eu acho que se o mercado começar... Qual é a parada? Tem que ser prático. Porque se o consumidor não achar prático, você abre mão. Cara, eu vou falar um negócio, podcast a gente sabe como é que é, cara. Quem ouve podcast sabe que é difícil. Agora tá mais fácil. Agora tem no Spotify, agora a gente tem aplicativo pra iOS, pra Android. A gente tem que facilitar o acesso. Mas a parada é a seguinte, o nosso conteúdo é de graça. Ele dá mais trabalho do que um Netflix? Tá ótimo, cara. Tá de graça. Agora, essa galera cobra e dificulta. Por exemplo, a própria Sony tentou, fez suas estratégias, tentou o Crackle, e aí cobrou pelo Crackle, e vai. E começa a apertar o cerco, cara. É tipo TV a cabo. Fica fazendo aquelas campanhas, pirataria, não. Sabe, home video fazia isso na década de 90. Cara, você começa a fazer discurso criminalizando as pessoas que consomem seu conteúdo. E aí... vai dificultando cada vez mais o acesso. A Fox, cara, não tem um aplicativo decente. Amazon Prime tem um monte de problema. Eu adoro os conteúdos da Amazon Prime, mas tem um monte de problema, cara.
Pô,
quanto mais difícil você deixa pra parada, mais complicado é. Agora, você coloca um mercado com um monte de opção. Até a porra do Fish TV tem a merda de uma solução própria deles. O Cartoon Network tem outra. Às vezes uma rede que tem 4, 5, 6 canais faz um aplicativo pra cada um dos canais. Velho, isso vai dar ruim, porque vai reduzir a quantidade de pessoas disponíveis pra pagar o dinheiro. Na TV a cabo era lindo, porque aí essa distribuidora que tem 7 canais, ela vendia um pacotão pras distribuidoras. Tá aqui todos os canais. E aí quando você paga um pacote, você já vem com todos os canais juntos. É por isso que a assinatura mínima da TV a cabo tem lá 50 canais, entendeu? Porque lá é o restolho, é o canal que menos interessa. Tem um ou dois que realmente são bacanas e que fazem a diferença. Aí, obviamente, tem aí um ou outro que interessa pra você e não interessa pra mim. Num serviço de assinatura desse, o dinheiro vai parar de entrar ou a galera vai começar a piratear de novo, cara. Eu realmente, Mauri, acho que a galera vai piratear de novo se o pessoal dificultar, cara.
Não, é assim, eu vou falar, vou jogar real aqui. Na minha opinião, se nós tivermos mais de 5 serviços à disposição do público e as marcas pararem de lançar todo o pacotão de uma vez só... começar a dificultar, lançar episódios um por semana só, vai aumentar a pirataria. As pessoas vão parar de assinar, vai manter uma assinatura só que vai ser o seu basicão ali, que provavelmente vai ser algo com o Netflix, e as pessoas vão voltar a baixar os episódios ali na biblioteca do Paulo Coelho.
Quero fazer uma errata, eu falei o endereço errado, é... padrim.com.br/redgeek. Levei bronca da equipe. Mas, ó, honestamente, cara. Mauri, vamos jogar na real. Quanto você pirateia?
Quanto eu pirateio?
Quanto?
Cara, eu
pirateio... Vamos falar em porcentagem.
Ah, sei lá. 10%.
10%?
É, eu, de verdade, eu pirateio aquilo que eu não tenho acesso pra comprar.
Pra mim é assim. Dificultou, eu pirateio. Dificultou, eu pirateio. Eu tô disposto a gastar dinheiro. Dificultou, pirateio, cara. Eu não tenho dó. E pirateio DC. Filmes da DC eu pirateio, mas sem dó, porque eu não quero dar dinheiro pra aquele filme merda. Eu assisti Aquaman, me diverti. Assisti Mulher Maravilha, me diverti.
Mas se você tivesse gostado, o que você teria feito?
Eu teria pagado, teria alugado de novo. Eu faria isso.
Você alugaria e falou, tô aqui alugando só pra ter... Tô aqui alugando
porque, pra falar que valeu a pena. Porque pra mim essa é a parada do mercado, velho. A gente tá apostando com o dinheiro. A galera que apoia a gente no Padrim tá dando dinheiro pra gente porque apoia o nosso trabalho.
É isso aí.
Eu gosto do que você me faz. Você faz conteúdo de graça? Gostei? Tá aqui meu dinheiro. É assim que você contribui pra que as coisas que você gosta cresçam.
É isso aí, não.
Entendeu? A não ser quando é um negócio tipo a mão armada.
Não
tem. Porque tem conteúdos que te forçam mão armada.
Foda.
Tipo, ou você paga o paywall na tua cara. Que... ultimamente os jornais têm feito muito disso na internet, e aí quando ele vai falar, ah, mas o problema é que as pessoas não valorizam a notícia e tem muito fake news, mas eu coloco uma paywall, que é o único jeito de você ver o conteúdo de São Notícias de Verdade, com fact-checking, etc, é você pagar dinheiros, mas dinheiros as pessoas não têm sempre.
Existe então,
pra
outra mim, assim, forma, né?
Pra mim pirataria é válido? Cara, é, e eu vou dizer o seguinte, eu gostaria de escrever livro, escrever filme, produzir conteúdos e até vendê-los, mas se você não tem dinheiro pra pagar, eu não vou ficar nem chateado, cara. Não vou ficar chateado. Lancei um livro. Lancei ele digital. Um cara foi lá, pirateou e colocou num site de distribuição de livro. Se o cara piratear meu livro, velho, chegar e falar, pô, livre seu livro pirata. Falar, porra, velho, que da hora, cara.
Que bom que você
gostou.
Deu.
Quando você tiver dinheiro, cara, vai lá e compra um, dá de presente pra um amigo, cara.
É isso aí.
E de boas, velho. O importante pra mim é a parada de você entender que tem pessoas trabalhando. Todas as séries, conteúdos, tudo que você assiste, tem gente trabalhando atrás, cara. Então, valoriza isso. Mas, honestamente, velho, se... A questão é isso. Se tiver, velho... Pô, é, como é que se fala? É, não é boi de piranha, é... Se tiver... Se tiver, tipo, todo mundo tem...
Entendi.
Todo mundo
carne
tem.
De vaca.
Se for... Obrigada, essa é a expressão que eu queria.
Não
carne
é boi,
de vaca.
É boi de preto.
Carne de vaca. É. Se tiver carne de vaca, as pessoas não vão valorizar mais o serviço de streaming como valorizam hoje.
Não, não vão mesmo. Não
vou, e eu não vou valorizar, e essa é a merda. Porque aí eu, num programa como esse, vou falar, eu não valorizo.
É foda.
Eu não valorizo essa merda, cara. E aí é um problema, velho. Eu só vou mudar de opinião se a Netflix me chamar pra fazer uma série original.
Ah, uou!
Imagina que da hora. Porque esse é o tipo de conteúdo que eu vou falar que é a estratégia certa do YouTube, cara. A gente coloca de graça. Eu tô aqui colocando de graça no YouTube. Não tô dando um real pro YouTube. Não tô dando um centavo pro YouTube e a gente tá colocando conteúdo aqui. Eu podia estar fazendo isso no Netflix, ganhando um centavo.
Oi.
Já ia estar ganhando mais do que eu ganho hoje.
É, malandro. Negócio...
Não é verdade?
Não. Mas é que aí, velho, você tem que ter um mínimo de produção, um mínimo de padrão. YouTube não pede padrão nenhum, né?
Não, YouTube não pede padrão nenhum e esse é um dos motivos do sucesso do YouTube.
Você acha?
É sim, cara.
Mas o que é sucesso?
Não. Tô falando
do YouTube, não dos produtores, né?
Com certeza. O YouTube tá ganhando dinheiro.
O YouTube tá. O produtor não tá, cara. A partir do momento que você faz o upload, cara, o conteúdo não é mais seu, é do YouTube e chora, velho. Ele tem que lidar com isso. Pra finalizar essa conversa, Tato, quero saber a importância dos filmes feitos por esses serviços de streaming. Até que ponto esses filmes têm que concorrer ao Oscar? Porque foi uma polêmica aí nesse último Oscar. Inclusive, Steven Spielberg falou que, na opinião dele, filmes do Netflix não deveriam concorrer. Porque tem que ir pro cinema. Pra ele é outra categoria, filmes feitos para streamings. Queria saber a sua opinião.
Eu fico dividido, cara.
Por quê?
Eu fico dividido, velho. Porque eu acho que é assim, sendo muito honesto, Steven Spielberg, tá? Porque antigamente tinha aquele paralelo da filme pra TV e filme pra cinema eram coisas diferentes. Mas eu acho que filme do Netflix não é diferente de filme de cinema. Eu acho que ele não tá na categoria filme de televisão. Porque antigamente, cara, o tempo de produção, os cuidados de produção eram muito menores no filme
Sim,
de televisão.
Sim, com certeza.
E hoje não é mais assim, cara. Hoje você assiste séries... Você assiste séries feitas para streaming, que tem uma produção que parece filme blockbuster, cara.
Você dá uma olhada, velho, em Discovery, Netflix, ou até Game of Thrones,
né? É, velho.
Porra, absurdo.
Super produção, cara. Então, assim, de verdade, eu acho que é uma parada... É tão ridículo quanto discutir se o jornal vai morrer. Talvez o jornal em papel. Não acho que o filme no cinema vai morrer, tá? Porque eu acho que o cinema é uma experiência fantástica.
Justamente.
Mas eu acho que ele pode diminuir, cara. Pode mudar o nível de importância que a sociedade dá.
Ou você fazer uma produção exclusiva para cinema. Foda-se.
Então, mas aí depois que acabou, ela vai pra onde?
Então, mas... Aí você vai... Qual é a questão? Você vai criar um novo nicho pra aquele...
Que só vai passar no cinema.
Só vai passar no cinema. Você tá criando nicho. Nicho do nicho, sabe? O cara é apaixonado por cinema, você quer viver essa experiência, assiste esse filme no cinema. Acabou. Agora, não, eu quero só curtir
nunca
o conteúdo.
Nunca vai acontecer isso, Mauri. Desculpa. Nunca. Nunca. Fecha a câmera em mim de novo. Nunca vai acontecer isso. Nunca vai ter conteúdo exclusivo pra cinema que nunca vai pra home video. Eu duvido disso.
Não. Concordo contigo. Eu acho que... Porque os caras querem ganhar dinheiro. É isso.
É!
O mercado quer ganhar dinheiro. Mas o que eu quero dizer, a pessoa...
Não tem nada errado de querer ganhar dinheiro, porque eu também quero.
Não, o que eu quero dizer, a pessoa quer assistir isso só no cinema.
Ah, sim.
Pô, eu quero viver essa experiência de assistir isso no cinema. Você nunca vai ter na sua casa a mesma experiência de ir no cinema, a não ser que você faça um cinema na sua casa.
Sim.
É isso. Então, são experiências diferentes. Às vezes você só quer consumir o conteúdo porque ele é legal.
Ó, e pra mim, eu vou falar o seguinte, pra gente fechar o programa, o Roger Takada lançou um negócio aqui que eu acho animal. O problema é o maior catálogo... Eu só li comentários dele, desculpa, galera, um haul pra todo mundo aí que tá assistindo, mas o Roger Takada aparentemente apareceu mais aqui pra mim quando eu tô olhando. Ele colocou, aparentemente o problema é que o maior catálogo dos serviços de streaming é diferente pra cada lugar do mundo. E isso é uma resposta. Cara, esse é um problema que acontece por conta dos sistemas que a distribuição era feita antes. Que você utilizava distribuidores
licenças,
locais,
né?
E habilitava licenças pra isso. Pô,
Como conteúdo, a questão é a seguinte, o controle de televisão, séries, etc., foi pensado numa realidade local e depois ele era distribuído localmente. Hoje em dia, não faz sentido. Hoje tudo é global, cara. Hoje, todo conteúdo é global. Não faz sentido porque que eu não posso assinar uma TV a cabo nos Estados Unidos. Que eu tenho que assinar um outro conteúdo e esperar esse controle chegar. A única barreira que tem é a linguagem.
E aí, velho? Você resolve isso fácil, pelo amor de Deus.
E não, e outra coisa, cara, se você fala o idioma do país.
É isso aí.
Então, cara, na boa, velho, não faz sentido esse negócio. E eu acho que essa é uma mudança que vai acontecer no mundo sim, cara. De a gente ter pensamentos cada vez mais globais e menos locais.
Vamos ver, vamos ver. Cavalaria Geek, esse foi o update, um Raul pra vocês. Até semana que vem.
É nóis, Raul, tchau!
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.